A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora seguimos por aqui com o programa UFPA Comunidade. Hoje o destaque é o projeto de extensão Circuito Jambu Multicultural, um trabalho coordenado pela professora Regina Lima, da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA. A professora Regina, que está aqui no estúdio com a gente para explicar aí todas as novidades, né, professora, do projeto Jambu, mais uma vez aqui em 2022. Bem-vinda à Rádio Web, para começar, né, professora?
Eu já começo agradecendo, né? E assim, agradecer pelo convite, pelo apoio que a Rádio Web, eu acho que desde a primeira edição das atividades do projeto, a Rádio Web tem sido uma parceira nossa. E também, né, saudar os nossos ouvintes da Rádio Web.
Certo, professora, para a gente é um prazer recebê-la aqui e poder divulgar e apoiar esse projeto tão importante que movimenta muito a cena cultural aqui do estado. E aí, esse ano, o projeto já começou, porque as pessoas conhecem muito o projeto pelo festival, né, Jambu? Mas o projeto é muito mais que isso e já começou esse ano, começou cedo, começou em agosto com uma roda de conversa sobre a cena cultural, né, professora? E agora isso, com oficinas. Aí eu queria que a senhora começasse contando um pouquinho aí dessas ações que já começaram, né?
Na verdade, o circuito hoje, ele é um desdobramento, ele é um projeto só de extensão, mas ele é um desdobramento de dois projetos de extensão que começou em 2019, né, antes da pandemia. Se você tentar recuperar aí, vai ver que essas oficinas, as oficinas nas escolas, os cursos que a gente fez em 2019, já era o início do Festival Jambu Conexões Periferia. E as oficinas, quando a gente foi tanto em Belém, como para os municípios de Curuçá, Marapani, o projeto acaba sendo visto muito mais pelo festival do que por esse conjunto de atividades, né? Então, nós vínhamos já fazendo algumas atividades além do festival. Este ano, nós resolvemos alargar, diríamos assim, alargar esse espaço de discutir e de apresentar a cena cultural, não só mais com cursos, né? Só os cursos, as oficinas e o festival. Então, o que é que a gente pensou? Se a gente abrir mais para outros setores dentro do espaço da cena cultural, a gente diz, então, vamos transformar o projeto numa coisa maior. E daí vem a ideia do circuito. Não o circuito que normalmente quando a gente fala circuito cultural, você pega, digamos, uma semana e sai fazendo várias atividades naquela semana ou no final de semana. A ideia nossa de circuito é pegar um semestre inteiro e fazendo as atividades devagar, né, ao longo dos meses. Cada mês você propõe um conjunto de ações dentro de um, digamos, de um escopo específico. E assim nós começamos o circuito em agosto, né, agora de 2022, primeiro com uma série de debates. Por que o debate? Porque a gente também não pode perder de vista qual é a vocação nossa. Nós somos um projeto de extensão, nós estamos dentro de uma Universidade Federal do Pará, e ainda que a gente faça esse intercâmbio com a sociedade ou com parcela ou setores da sociedade, é muito importante que a gente lance mão das atividades que a gente faz. Então, a ideia do debate é efetivamente para trazer o pessoal do setor cultural começar a fazer uma reflexão, eles próprios refletirem sobre a atividade fim deles, né, que é o trabalho deles. Então, a gente trouxe vários temas, incluindo coisas mais atuais, como a internet, e trouxe o pessoal mesmo da área cultural. Não foi nenhuma atividade acadêmica, assim, no sentido de trazer um professor, um pesquisador. A ideia era nos colocarmos como mediadores dessa discussão deles. Então, nós passamos um mês de agosto todinho realizando esses debates. E agora, em setembro, nós já entramos numa outra atividade dentro dessa concepção de circuito, que são os cursos de capacitação, que também, a nosso ver, também é uma vocação da universidade. É trazer, é se colocar como também esse lugar onde ela possa aprimorar o conhecimento desses fazedores e fazedoras de cultura. Então, a partir do dia 20 agora de setembro, até 20, 21, 27, 28, se eu não estiver enganado, acho que 29, vão estar acontecendo pelo menos 5 oficinas gratuitamente para os produtores da área cultural.
É muito importante esse tipo de iniciativa, porque a gente sabe que o setor cultural, os realizadores, os produtores, seja na área da música, das artes plásticas, todo mundo enfrenta muita dificuldade para continuar com o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, né? E aí, qual é o objetivo, então, dessas capacitações e quais são os temas, né? Quantas oficinas
nós
vão acontecer?
Nós vamos fazer, nesse primeiro momento, 5 oficinas, mas ao longo desse semestre, nós devemos fazer outras oficinas que são mais de caráter prático, prático no sentido assim. Nós vamos precisar, digamos, uma oficina de gastronomia, que ela requer material, né? Então a gente está tentando ver como é que a gente operacionaliza essas oficinas que são mais de ordem prática. É uma oficina de grafismo, que vai precisar de material para o pessoal exercitar. Essas são o que a gente pode dizer que são oficinas mais, digamos, em tese teórica, assim. Não há uma necessidade de recursos, mas prático para fazer. Então, ao longo, até o final de novembro, dezembro, a gente deve estar realizando algumas oficinas
mais práticas.
É, mais prática e de, num período mais de, sem um compromisso de ser toda naquele mês ou toda naquela semana. Então, ela vai aparecer, de repente, lá para outubro, lá para novembro, nós vamos ofertar essas oficinas. Então, o que, que nós escolhemos agora? 5 temas para trabalhar os cursos. Por quê? O que, que a gente observa? Por exemplo, o primeiro curso que já começa agora, dia 20, é redação, né, de projeto e captação de recursos. Por que, que a gente escolheu um tema desse? Eu digo assim, às vezes não precisa nem perguntar para a pessoa da área se ela tem, porque a gente vivencia um pouco isso. A dificuldade que se tem, primeiro, de colocar no papel a sua ideia. Às vezes tem ideias maravilhosas, a proposta é excelente, mas quando você vai colocar isso no papel, a gente vê que tem muita dificuldade. Eu que já fui parecerista de projeto, eu observo, né? Observo muito isso. Às vezes você lê o projeto da pessoa, vê que a proposta é interessante, mas vê a dificuldade na elaboração. E a captação, porque às vezes você tem um bom projeto, mas você não tem como executá-lo. E aí a ideia do curso é abrir janelas para eles, para dizer, ó, dependendo daquilo que você coloca no papel, que você adequa à linguagem, principalmente dos editais, a possibilidade de captação é muito grande, né? E dependendo da importância daquilo que você coloca como importante para a área, a possibilidade de você conseguir patrocinador é maior. Então, essa é a ideia de um primeiro curso. Outra que você me pergunta assim, gestão de carreira. É tudo porque também a gente observa, né, a dificuldade que boa parte das pessoas que transitam nessa área cultural, elas vivem, claro, do trabalho dela, principalmente os artistas, os cantores. Eles cantam na noite, numa semana, às vezes eles vão para 5, 6 bares. Então ele dificilmente vai ter condições de fazer gestão. Mas o que é que a gente quer com o curso? Chamar a atenção dele, que ele precisa fazer a gestão da carreira dele, até para que ele possa abrir o leque de oferta para ele. Então, a gestão de carreira é uma forma que a gente tem, eu diria, mais de provocação para eles entenderem que eles precisam fazer minimamente uma gestão para que eles possam alçar outros voos, né? Além daqueles que eles estão acostumados a fazer rotineiramente. Então, você vai ver outro curso, produção de conteúdo mobile, porque, assim, tem muito deles que eles próprios que, digamos, administram as redes sociais dele. E como é isso? Assim como ele não tem tempo de sentar e escrever um projeto para participar de um edital, ele não tem tempo de fazer a gestão da carreira dele, ele também vai ter pouco tempo de produzir. Porque para você produzir conteúdo, tu tem que minimamente ter um assistente que faça a captação, né? Captura de texto, de fotografia, captura de imagem, para que ele possa produzir conteúdo. Tudo é muito mais nessa vertente de provocação para eles, que eles precisam investir nisso. Entendeu? Então, Essa também é uma oficina, né? Todas elas, essas cinco oficinas, elas vão nessa linha da provocação mesmo. Você precisa olhar melhor para a sua carreira. Não precisa sair de Belém porque quer fazer sucesso fora daqui, mas ele precisa administrar melhor esse espaço, né? Essa competência dele, que é, seja ele artista, seja ele ator, né? Independentemente de que área ele está atuando.
Certo, professora, a gente percebe aí pela sua fala a importância da escolha, né, desses temas. E aí, professora, como que a senhora acha que os artistas, a partir desse conhecimento, dessas informações adquiridas, como é que isso pode contribuir para que a gente tenha um cenário mais valorizado da arte paraense?
Porque eu acho assim, do ponto de vista da ação deles, daquilo que eles fazem, da atividade deles, todos são de uma competência incrível, né? Se você olhar o grupo de cantores no estado, e em particular em Belém, são de uma qualidade assim muito grande, muito grande. E tem muitos cantores que a gente nem conhece. A gente fala de cantores, aqueles que estão nos bares cotidianamente, aqueles que estão na mídia, mas tem muita gente que está fora, tanto da mídia como da cena cultural, né, do estado ou da cidade. Então, a gente sabe que é importante. O que que a gente quer? A gente quer trazer aquilo que a gente tem de competência da universidade como uma forma de ajudá-los. E aí, o que que a gente espera com isso? Que eles tenham mais inserção, porque o que que vai acontecer com o Brasil, né, dependendo dos resultados, nós estamos num ano eleitoral, e dependendo desse resultado, o cenário cultural ele vai ser incentivado. E para cada um que atua nessa cena, é preciso que ele esteja qualificado para ele competir em pé de igualdade. Eu, por exemplo, passei 2 anos no Ministério da Cultura e uma das coisas que mais me chamava a atenção era exatamente isso, que os projetos que eram validados, porque o Ministério não dava dinheiro, o Ministério ele tinha uma comissão chamada CNIC na época, que avaliava, quer dizer, analisava todos os projetos que chegavam no Ministério e validava. Ela selecionava alguns, dizendo assim, ó, estou dando o meu aval. O que era esse aval? O cidadão lá, o artista, o ator, seja lá quem for, passava a mão naquele projeto e ia nas empresas, porque as empresas estavam isentas, né? Elas podiam investir naquele projeto e eram isentas de alguns impostos, né? De alguns descontos dentro dessa estrutura financeira dela. Era isso que o MINC fazia. Mas ainda assim, quem eram as pessoas que eram validadas lá? E você ia colocar, fazer uma tabulação, o que é que você observava? Que a maioria dos projetos aprovados era na região sul e sudeste. Então, pouquíssimos projetos aprovados do norte. E aí, isso era uma coisa que me chamava a atenção. Eu perguntava, mas por que não vem projeto? De se vem. Mas são projetos isso. Às vezes, a gente percebia que a ideia era boa, mas ele estava, muitas das vezes, mal desenvolvido, mal explicado. E essa história da redação, ela vem por aí. Não é à toa que é o curso que tem mais o número maior de pessoas inscritas. Né, que é isso. Então, quando eu digo nós vamos tentar provocá-los, dar dicas de como é que eles podem trabalhar isso, para que a gente comece, né, e o Norte comece a competir em pé de igualdade com o pessoal do Centro-Sul, né?
Professora, aí a gente percebe mais uma vez, né, a importância dessa iniciativa, a gente não cansa de falar isso, e assim, a gente percebe que precisam de mais iniciativas como essa, né? Aí o Jambu está aí tentando fazer essas provocações, como a senhora está falando, né? Fazer essas capacitações, mas a gente precisa também ainda mais incentivos nesse sentido, né? Dessas capacitações, dessa valorização, de investimentos para que esses artistas possam
na verdade,
se qualificar cada vez mais.
São políticas, né? Políticas para a área cultural. Porque o que acontece hoje, que é isso, são várias pessoas tendo iniciativas em pontos, digamos, diferentes da cultura. Assim como eu, que estou fazendo esse projeto, você tem uma pessoa que está nessa área do cinema, também correndo atrás de patrocínio. Talvez eu acho que uma política, várias pessoas já me chamaram para fazer parceria, porque, de fato, se a gente puder unir esforço, a gente tem condições não só de atender mais e criar, né, criar eventos, situações com mais frequência para o cenário cultural. Às vezes a gente fica fragmentado, ajuda, mas ajuda muito pouquinho, é um número pequeno. A gente participou um dia desse de uma reunião com algumas pessoas, aí a gente começa a se juntar mesmo.
Pois é, se juntar. Para dar mais visibilidade.
Por exemplo,
né?
Cursos, que é uma coisa, a gente não precisa ter uma semana de curso. A gente pode fazer cursos ao longo do ano. Né, vários cursos, à medida que a gente vai percebendo as necessidades desse setor. Chamar, se é para fazer uma discussão mais teórica, a gente chama alguém da academia, mas se é para dar uma ênfase mais na questão pragmática, chama alguém que está no mercado. Então, a ideia é essa, mas só que é isso que eu estou indo. Para você fazer atividades como é, tu tem que ter minimamente um apoio financeiro para poder, você oferta gratuitamente, mas tu também traz um profissional da área que tu tem que remunerar.
Que precisa remunerar.
É, aí você tem que remunerar.
Rádio Web UFPA, programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conversando aqui no estúdio com a professora Regina Lima, da Faculdade de Comunicação da UFPA, que está falando aqui sobre as ações, as atividades do Circuito Jambu Multicultural. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já estamos de volta com mais informações sobre esse projeto para você.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Comunidade. Hoje o destaque é o projeto de extensão Circuito Jambu Multicultural, um trabalho coordenado pela professora Regina Lima, da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA, que está conversando com a gente, explicando aí, falando das ações, que são muitas ações aí proporcionadas pelo projeto Circuito Jambu Multicultural, não é isso, professora Regina? Então, para a gente continuar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse agora, quem é que pode participar, né, professora? Qualquer área, né?
Olha,
cultural, artística.
O projeto como um todo, ele tem como direcionamento o setor cultural. Não quer dizer que as pessoas não possam se inscrever, elas podem, mas a prioridade é para quem está atuando no meio cultural.
Em qualquer área.
Se tiver, em qualquer área da cultura. E aí, principalmente, se uma oficina não preencher o número todinho de vagas, que são 30 vagas para cada curso desse, então o que é que vai acontecer? É claro que a gente não vai dizer, ah, só vamos ficar com 25 e tinha mais gente inscrita que não é da área cultural. Então é óbvio que a gente vai trazer e vai completar, né, esse número de 30, mas a prioridade, porque é isso, é dar elemento para o pessoal que está no mercado de trabalho cultural e enfrentando toda sorte de problemas, né?
E na prática esses cursos vão funcionar onde, professora? É presencial, né? Tudo presencial.
Todos eles são presencial, eles vão acontecer aqui, na Faculdade de Comunicação. Porque também tem isso, né? Para você fazer determinadas ações, tu tem que ter uma estrutura mínima, senão tu também não tem dinheiro para arcar. Porque se você ainda vai alugar alguma coisa para um espaço, para fazer, pagar, aí o que, que acontece? Você acaba sendo obrigado a cobrar.
Sim,
com certeza. Que é o que a gente não quer.
Então, contar com essa estrutura aqui da universidade é importante nesse sentido, né, professora, de garantir a gratuidade dessas capacitações.
Claro, e assim, em que medida, por exemplo, ano passado, é estabelecer um sistema de troca também, né, com a faculdade. Eu me lembro que o projeto, ano passado, em 2020, mas mais em 2021, a possibilidade também de colaborar. A gente pode não ter uma verba grande para dar, mas algumas coisas você pode... Lá no ICA, por exemplo, quando nós fomos fazer o festival em 2020, nós pagamos o conserto da parte do ar-condicionado que estava com problema. Por quê? Era mais em conta, eu tinha um espaço gratuito do que eu fosse alugar um espaço para fazer as lives. Então, acaba que tem um sistema de troca também nesse processo, né? Eu me lembro que a diretora lá do ICNA disse, pô, se eu soubesse, tinha chamado o Jambu para fazer aqui, porque era um problema que ela vinha enfrentando na hora e a própria universidade também colaborou com isso, né? Para ajudar. Ela disse, há anos que a gente vinha com o problema do ar-condicionado daquele espaço e resolveu. Então, são trocas. Eu acho que é possível a gente fazer nesse sistema de troca e ofertar, né, para a comunidade ações que são importantes de forma gratuita.
Certo, professor. E o Festival Jambu?
Esse aí
tem novidades aí?
Porque, na verdade, assim, a gente vem num circuito fazendo atividades e vai fechar o circuito com o festival. Então, antes de chegar lá, quase para o final de novembro, os dias que a gente vai...
Já tem data?
Já, a gente só está dependendo exatamente do local, da confirmação do local, para poder divulgar. Porque nós queremos fazer agora presencial, mas ainda dentro do nosso útero UFPA. Por que isso? Eu não tenho grandes experiências de fazer fora da universidade, eu não sou produtora cultural. Né? Então, quando você vai para a rua, para botar digamos, um evento na rua, aí você tem que ter muita segurança, tem que ter, é uma estrutura muito mega que tu tem que ter uma produtora muito grande por trás. Então, qual é a ideia da gente? Quando a gente diz presencial, é aqui dentro do nosso espaço.
Mas vai ser transmitido de qualquer forma.
Vai ser transmitido via streaming. Ele vai continuar sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube. Que era isso que eu estava te dizendo. Entre agora os cursos e o festival, nós ainda temos duas atividades aí no meio. Uma, que é a gente vai fazer uma em parceria com a Ziene, que é cineasta, que ela está fazendo um festival só de curta, clipe, média-metragem. A ideia é, na parceria com ela, e nós vamos montar um telão aqui dentro da universidade, ao ar livre, para poder exibir esses curtas. Não só para a comunidade da UFPA, para os nossos alunos, mas a ideia é fazer uma boa divulgação e abrir o espaço da universidade para as pessoas virem. No final de tarde, assistir aí a céu aberto essa exibição de curta-metragem, de média-metragem.
Quando vai ser?
Esse agora, nós chamamos agosto, setembro. Em outubro vai ser o que a gente está chamando de vivências gastronômicas. É outubro. Início de novembro nós vamos fazer a exibição dos curtas-metragem. E final de novembro começa o festival. Novidade mesmo para a gente vai ser essas vivências culturais que a gente montou e está finalizando, que é uma parceria com o NAF Figueiredo. Porque a ideia da gente não é que a gente não tem cozinha para chamar para as pessoas virem para cá cozinhar, uma equipe, provar, escolher o que é melhor. Não. A gente vai trabalhar com a noção de receitas criativas, onde a base seja o jambu. Então, o que são essas receitas criativas? Aquele que mandar e vai mandar um vídeo junto com a receita daquela proposta de culinária que a pessoa está fazendo, aí uma equipe vai escolher algumas receitas. Essas receitas que forem selecionadas, elas vão ser premiadas e elas sim vão ser feitas lá na cozinha do Ná Figueiredo e vai ter uma noite de degustação dessas receitas. É, não é igual o programa, né, de TV, que vai para lá a pessoa... né,
ensina lá na hora a fazer receita.
Ensina lá na hora, tem uma cozinha que ele faz. Não. A ideia é estimular as pessoas novamente, né, estimular, provocar as pessoas a pensarem. Nós temos um ingrediente, né, muito conhecido, que é o jambu. O que, que você pode propor de diferente, além do que está colocado aí no mercado culinário?
E é muito boa essa ideia, que tem tudo a ver com o nome do projeto, né, professora? Muito bom. E, professora, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, e aí eu queria saber com a senhora, como é que faz
para se inscrever,
para participar de tudo isso, das oficinas agora, que é o foco, né?
A gente está assim, eu digo assim, um passo de cada vez, porque era muita atividade, e obviamente que nós não teríamos pernas para fazer isso tudo concomitantemente, digamos, tirar uma semana, né, aqui dentro da universidade, fazer vivências gastronômicas, fazer exibição, a gente não teria. Por que a gente não teria? Porque o projeto, as pessoas que trabalham no projeto, são basicamente os alunos nossos de comunicação. Ainda tem isso, o projeto, ele se coloca também como um espaço de aprendizado do aluno. Né? Eles, por exemplo, toda a parte de divulgação, quem faz são os alunos. Eles que fazem o release, eles que mandam. Então, é um espaço de aprendizado, que é uma outra coisa que é legal, mas que também dá trabalho, porque os alunos são novos. Então, tu tem que corrigir, tu tem que orientar. Não é só pegar o texto do aluno, corrigir e mandar. É você chamar ele e dizer, olha, você tem que fazer isso aqui, tem que melhorar aqui, tira isso para cá, coloca. Então, a gente vai fazendo desse jeito. Então, nós não tínhamos perna do ponto de vista de estrutura de pessoal mesmo para fazer isso. Então, a ideia também, inclusive, de fazendo em doses homeopáticas, é inclusive para que a gente possa
tenha
fôlego e tentar fazer com qualidade. Então, os cursos agora, você pode acessar, né, tem um link na bio do nosso Instagram, que é jambulive, @jambulive, e também você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é jambu.curso@gmail.com. As pessoas também, tanto que nós estamos fazendo controle de quem está querendo se inscrever, muita gente está nos procurando pelo e-mail. Algumas pessoas que estão acessando, porque quando você acessa o link pela bio do nosso Instagram, você vai ver que tem um formulário ali. E no formulário a pessoa tem que preencher, ela tem que dizer qual é a área que ela atua, qual é a oficina que ela pretende fazer. Tem uma espécie de um questionário, não longo, mas está lá.
Pode participar de mais de uma oficina?
Se você quiser participar de todas, pode. Porque a ideia é essa, né? Se a pessoa quiser, ela tem interesse, ela é da área, tem interesse nas cinco, elas estão abertas. Agora, uma coisa é assim, na hora que fechar o número de vagas, a gente vai fechar para inscrição. Mas a pessoa pode se inscrever em todas as oficinas, se ela tiver fôlego, para fazer as cinco.
As inscrições encerram dia 18 de setembro, agora. Domingo, mas os cursos vão acontecer em setembro, né? E o evento, as atividades do projeto continuam até final de novembro.
É, porque na verdade, como eu diria, né, fica assim na carreirinha. Por exemplo, a gente acabou os debates, antes de acabar os debates, né, os diálogos, a gente já estava no processo de preparação dos cursos. Quando estiver acabando o curso, nós já estamos no processo de preparação com o Na Figueiredo das Vivências Gastronômicas. Então, a gente vai fazendo, é um passo de cada vez, porque também é uma experiência para o aluno, como é que ele produz, porque ele não tem experiência, né?
E como é que é para a senhora, né, professora? O festival, esse projeto todo começou em 2019, né? 2019, 2020, 2021. 22, 4 anos.
4 anos.
O que que ele lhe move para realizar isso tudo em prol da cultura paraense?
Menina, o dia que eu fiz a minha defesa de memorial, acho que dentre as pessoas, claro, assim, super agradecida pelas palavras, mas a Ana Prado falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que nem eu tinha me tocado. Ela disse assim, a professora Regina está sendo agora, né, uma professora titular, ficou um tempo fora da universidade, mas volta para a universidade com vigor de quem acabou de entrar. Porque eu acho que também é muito da minha natureza, né? Eu tenho a natureza, que eu tenho que ter um cuidado permanente para não cobrar dos outros que as pessoas sejam iguais a mim. Então, eu tenho uma necessidade, eu acho que a minha passagem também pelo Ministério da Cultura foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse setor cultural, isso me mobilizou muito. E eu tenho, porque eu não sei, é da minha natureza, eu não sei ficar parada. Eu não sei, eu só tento me organizar para não me atrapalhar todinha. Então, eu me organizo, principalmente porque a minha equipe de trabalho é formada por aluno, né? Tu não tem grandes profissionais que fazem tudo. E o pior, né? Porque além de a gente cuidar do circuito, a gente ainda, não satisfeito, ainda criou o portal de notícias, que é um outro projeto à parte que a gente tem que manter, né, atualizado. Então, é tudo muito, você tem que trabalhar porque eles convergem. Né? Uhum. O portal Jambu, ele converge para o circuito, ele ajuda, mas tem atividades que são
específicas do trabalho do portal. E aí os alunos do portal também ajudam.
Por isso que agora a gente copiou de vocês, inclusive, começou a usar o quadro lá para poder dividir o que é do portal, o que é do circuito, o que é atividades que são mais administrativas da gente, para eles começarem também a visualizar que é possível você fazer, os alunos, né, fazer isso tudo de uma forma mais planejada, administrativa. Então, cada um tem uma responsabilidade em diferentes cantos. Né? Ele tem que produzir uma matéria para o portal, ele tem que alimentar as redes do circuito. Então, eu digo para eles, sejam criativos, surtem. Né? Ah, a gente pode surtar? Pode. Depois a gente modula o surto, a gente modula o surto.
Isso é todo um processo de ensino-aprendizado, né, professora? Que os alunos podem ter aí na prática desde o início aí da faculdade, né? De comunicação.
E eu digo para eles, olha, vocês estão vindo para cá, não é um estágio como daquele. Quer dizer, você dá hora, entre aspas, mas vocês vêm para cá, não é só para fazer uma rotina. Olha, ontem a gente discutindo pauta, e hoje ele já foi, o André, que é um dos bolsistas, não? Ele já foi lá para Ver o Peso, porque eu disse para ele, vamos criar uma série sobre o Círio, né? O Círio dos Sabores. Né? Então, pode pensar, pode ir lá entrevistar, porque movimenta a redes do portal a partir desse clima que a cidade cria, por conta do Círio. Mas pensa, porque senão a gente começa a dar uma materinha sobre o Círio, uma materinha sobre... Vamos tentar ser criativo, porque isso é legal. E eu cada vez mais descubro o quanto o portal tem sido um grande portfólio para eles. Eu já vi gente, né? Já vi lá a descrição das pessoas. Eu sou bolsista.
Voluntário.
E foi voluntário. E o case de maior sucesso foi o portal Jambu. Então tem. Aquilo que eu disse para ele, que às vezes a gente olha, que acha que é uma coisa simples, é um estágio simples, mas aquilo pode ser um grande portfólio.
Com certeza.
Tem pessoas aqui que foram para estágio. Ah, você tem experiência? Ah, eu era do portal. Ah, você era do portal Jambu. Então, é um portfólio para ele. Então, eu disse, vocês, mais do que eu até, tem que primar pela qualidade desse veículo.
Exatamente.
Porque é o currículo de vocês. Não é o meu, porque eu não pretendo mais trabalhar, né, na grande imprensa. Então, ele é o currículo de vocês. Cuidem dele.
E, professora, para a gente encerrar, de fato, a gente está falando dessa questão da extensão, né, da importância dela. E aí, esse projeto todo, isso tem a ver também com pesquisa? Como é que a senhora relaciona todo esse trabalho de, que aparentemente parece só extensão, para o seu papel de pesquisadora também?
É, porque, na verdade, essa coisa ela vai se dando na transversalidade, né? Eu, por exemplo, estou num projeto de pesquisa, né, com a professora Ana, que é um projeto grande, que não é só aqui do Pará, tem professores envolvidos de outras universidades, de Brasília, do Rio Grande do Sul, enfim, é um projeto grande. E é engraçado que a experiência que eu vou tendo no portal, ela vai me abrindo o horizonte para a análise que a gente está fazendo, porque ela não deixa de ser, é um projeto de pesquisa que tem como foco as publicações que são veiculadas na grande mídia. É um projeto de pesquisa, mas são as notícias, né, a narrativa que circula no campo midiático. Então, a minha relação com o portal, que é de extensão, mas ele transversaliza com aquilo que eu estou analisando lá, com aquilo que eu estou observando lá. Então, é porque a gente não se dá conta. Como a gente separa, né? É porque a gente tem o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, mas a gente olha como se fossem nichos separados e não percebe que eles, né, transversalizam o tempo inteiro. Seja Sim. na sala de aula, seja no projeto de extensão, seja na pesquisa. Como que de cada um vai ajudando no outro, né?
Certo. Professora Regina Lima, coordenadora do projeto de extensão Circuito Jambu Multicultural, que foi o tema principal aqui dessa nossa conversa no FPA Comunidade, que tem aí uma série de atividades, já realizou esse ano diálogos sobre a temática, agora vai começar uma série de cursos de capacitação e, como a professora falou, vivências gastronômicas, né? Exibição de filmes, curta-metragem aqui na universidade, e depois vai encerrar com um grande festival, né, de música, né, professora, que já faz parte da agenda aí, cultural do cenário.
E da... nossa primeira experiência, porque agora ele vai ser a primeira vez um festival presencial, né?
Valendo, né? Porque todos eram só pela internet.
Era,
o público podia participar.
As pessoas vinham pro local e a gente fazia a transmissão via streaming. Não tinha público.
Pois,
né?
É, agora com público presencial. Não, né, professora?
Vai ser aí uma... é um teste pra gente.
Tá certo, professora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Web FPA, conversando com a gente sobre esse projeto tão empolgante, né, tão importante, tanto para a universidade quanto para o cenário cultural paraense. E quem quiser saber mais, tem o portal, né, professora, dando todas as informações.
Tem o portal nosso de notícias, né, o portal Jambu. E lá estão todas as informações, não só da área do setor cultural, como também das atividades
do projeto,
do circuito.
E
tem
também as redes sociais do circuito.
Tem a
rede,
tem o Facebook, ele é mais devagar, né, porque quase pouca gente acessa, mas o Instagram... As pessoas procuram muito. E hoje, antigamente a gente ficava igual louco atrás de pauta para o portal. Hoje, as pautas chegam para a gente. O que a gente faz é só fazer uma seleção do que a gente acha que cabe dentro daquilo que a gente pensa.
Muito obrigada, professora. Parabéns.
Eu que agradeço. E sei que a rádio aí, a Rádio Web, é uma parceira nossa. Muito grande.
E sucesso aí em todos os eventos, tá bom?
Obrigada, gente. Obrigada, meu povo da Rádio Web.
Então a gente agradece aqui mais uma vez a professora Regina Lima, coordenadora do projeto de extensão Circuito Jambu Multicultural, um trabalho da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA, né? E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Edição e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista. E a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Kalinka Cruz e também da professora Carolina Venturieri. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.